Não é porque você automatiza que você deixa de lado. Você precisa se aprofundar, entender de tecnologia e ser uma pessoa curiosa para buscar mais informações para tornar aquele processo automatizado robusto. Ou antes eu olhava 5 dados diferentes. Agora eu posso olhar 100.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Eu sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da LEC, e deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Você tem um programa de compliance maduro ou você tem a opinião sobre a maturidade do seu programa de compliance? Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E essa confusão, ela é mais comum do que você imagina. Uma boa parte das organizações acredita que tem um programa robusto. Tem políticas, tem código de conduta, tem canal de denúncia, faz treinamento anual de compliance, gasta mais de 90% do seu tempo fazendo diligências e investigações, tem até uma área de compliance ou um compliance officer totalmente dedicado. Mas na hora de uma investigação por parte do poder público, ou na hora de passar por uma auditoria séria, ou simplesmente responder aquela perguntinha capciosa da alta administração, o programa simplesmente não responde. Quanto o programa de compliance reduz os riscos da empresa? Como e quanto se gera de valor para a organização? O quão eficaz é o programa de compliance na formação da cultura da sua organização? É difícil responder tudo isso, porque muitas das vezes o programa não foi projetado para respondê-las, ele simplesmente foi projetado para existir. Esse é um tema que será desvendado pelo nosso convidado do episódio de hoje, que se chama justamente A Ilusão da Maturidade em Compliance. E sobre esta ilusão e como sair dela, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso te alertar que estamos a poucos dias do 13º Congresso Internacional de Compliance, o maior ponto de encontro do mercado de compliance na América Latina. Uma imersão de conhecimento, relacionamento e experiências incríveis em 3 dias de eventos, com mais de 2.500 participantes, 200 palestras e um espaço com mais de 9 mil metros quadrados, reunindo os principais nomes de governança, riscos, compliance, privacidade, legal, ESG, RIG, auditoria e muito mais. Já temos presença confirmada de grandes nomes, como Clóvis de Barros Filho, Fátima Bernardes e Leandro Karnal. Os ingressos VIP, infelizmente, já se esgotaram, mas nós temos ainda algumas únicas unidades do ingresso Full Pass, que dá acesso aos 3 dias de evento, e ao 2-Day Pass. Então corre, que ainda dá tempo de você participar deste evento, que é transformador. O link para sua inscrição está na descrição deste episódio, e não perca essa oportunidade. O episódio de hoje é um oferecimento da Cial, Dun & Bradstreet, a patrocinadora premium do 13º Congresso Internacional de Compliance. A Cial D&B, para quem não conhece, é uma empresa quase bicentenária, onde já trabalharam alguns ex-presidentes norte-americanos, dentre eles Abraham Lincoln. Hoje é a maior provedora de soluções e dados comerciais na América Latina e Caribe. É uma empresa global, líder no fornecimento de dados confiáveis e plataformas avançadas, com cobertura de mais de 600 milhões de empresas em todo o mundo. Para o universo de compliance e loss prevention, a Cial oferece soluções 360, desde o onboarding, passando pelo monitoramento até o transacional. O link para conhecer todas as soluções da Cial D&B está na descrição deste episódio e vale muito a pena a visita. E você que estará conosco no 13º Congresso Internacional de Compliance, não deixe de visitar o stand da Cial D&B. O meu convidado de hoje é um executivo com mais de 15 anos de experiência na construção e evolução de soluções baseadas em dados e plataformas para compliance, prevenção a fraudes e gestão de riscos. Com passagens por grandes instituições financeiras, birôs de crédito e por uma empresa de tecnologia especializada em Big Data, aonde liderou a unidade de Loss Prevention e contribuiu para consolidar operações e posicionamento de mercado. Possui forte atuação na intersecção entre estratégia, tecnologia e negócios. Atualmente, atua na CIAL-DIB como Compliance and Third Party Risk Solution Strategy Leader, sendo responsável por conectar a estratégia global à realidade do mercado brasileiro, impulsionando iniciativas de crescimento e apoiando times multidisciplinares, fortalecendo assim o posicionamento da companhia em compliance e prevenção a perdas. Senhoras e senhores, com vocês, Eric, Greg, seja muito bem-vindo ao LECcast.
Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fui muito fã da LEC, a gente teve até uma conversa de bastidores a respeito disso e espero contribuir muito com essa conversa a respeito de maturidade e viabilidade dos programas e da área de compliance aqui.
Com certeza, é bastante provocativo, né, Eric? O tema do nosso episódio é... Não estamos aqui para julgar ninguém sobre a ilusão da maturidade, mas esperamos, com certeza, contribuir aí com boas ideias. Mas, Eric, como eu te apresentei ali inicialmente, você transitou por crédito, prevenção a fraudes, dados e há alguns anos está aí, né, em compliance e loss prevention. Para muita gente, esses parecem ser mundos absolutamente separados. Para você, qual que é o fio condutor dessa trajetória para que você chegasse até aqui?
O ideal... e é o que a gente viu batendo aqui, é que ninguém é uma ilha, né? E se tem uma coisa que funciona e que dá eficiência à empresa é quando todas essas áreas conversam, né? Até dentro de um chapéu que passa por crédito, que passa por prospecção, que passa por compliance ou passa por transacional, essas áreas em tese deveriam ser todas integradas. Isso aumenta a eficiência, melhora a produtividade e na ponta final você entrega uma melhor experiência para o cliente e você entrega uma representatividade maior na sociedade, trazendo algo que é bom para todo mundo, porque você tem mecanismos de controle para fazer uma avaliação desde quem está adquirindo. E aqui, quando a gente fala de produto, a gente fala que nada é algo tudo construído a quatro mãos, né? Então, essa intersecção se faz muito necessária, mas que em alguns casos as áreas ainda trabalham como silos e ilhas, né? E o risco, ele sempre é inerente em qualquer parte do negócio, não é verdade? Então, em tese, as coisas deveriam se comunicar, desde o apelo humano até no apelo sistêmico. Mas a gente sabe que numa formação de empresa, às vezes isso não acontece, né? E cabe a nós aqui, como agente de mudança, não é? Afinal, um dos papéis do Compliance Officer é um agente de mudança, é tentar integrar todas essas áreas e fazer com que o business rode cada vez mais rápido, eficiente e lucrativamente falando, principalmente na questão reputacional, que sempre é algo que hoje o produto está cada vez menos tangível e a reputação é essencial para o negócio.
Demora-se tanto tempo para construí-la e pouco tempo para derretê-la, né?
Sim, é um clássico que a gente conversa. Putz, não gostaria de estar na capa do jornal com uma notícia negativa, né? E basta uma notícia negativa para desconstruir aí talvez décadas de trabalho, né?
Exatamente. Falando de integração e risco, você me fez lembrar daquela faceta do cubo do coso, onde estava ali, né? Risco financeiro, estratégico, operacional, compliance, todo interligado. E a verdade é que as pessoas ainda fatiam o cubo do coso, embora ele nem exista mais enquanto metodologia, né? Mas separam essas faces em ilhas, né?
E tem áreas que são praticamente irmãos, né? Tem áreas de compliance e tem áreas de fraude. Da onde a gente vem, essas áreas poderiam utilizar o mesmo sistema, com um viés diferente, né? Talvez o pessoal de prevenção à fraude, pensando em termos de ecossistema, eles estão olhando o risco de fora para dentro. Ou seja, sou um marketplace, por exemplo. Eu quero saber quem quer usar o meu sistema para usar da forma certa. O compliance officer também tem essa preocupação em saber em quem ele está se integrando. É o famoso conheça seu fornecedor, conheça seu funcionário, conheça... O know your aí com todas as suas letrinhas. É uma preocupação de dentro para fora, né? Ele quer saber com todo mundo que está gerando em torno do business e está junto do business para trazer algo para a sociedade é algo que está rodando de acordo com o seu código de ética, seu código de conduta, e sem utilizar essa máquina para uma finalidade não específica, a entrega de um bom produto de serviço. São áreas muito parecidas e que deveriam estar conversando, né? E aí tudo tem a questão de eficiência também. Eu estou nesse ramo aí há uma década, né? E imagino que a gente é daquela época mesozoica do Excel, e hoje em dia a gente já está falando de inteligência artificial. Então a gente tem uma série de nuances aqui que a gente tem que colocar em consideração.
É isso. E, né, usamos aqui na headline desse nosso episódio um termo bastante provocativo, né? A ilusão da maturidade, para descrever um fenômeno que ele é muito real no mercado. O que que caracteriza, na sua opinião, um programa de compliance que parece maduro, mas não é? E quais são os sinais que entregam essa ilusão na prática?
Para mim, é mortal um programa de compliance que se valida através de checklist. Eu brinco assim, um compliance de checklist é um compliance de verdade? A empresa que fala que tem um canal de denúncia, cuja forma de receber essa denúncia é o e-mail do compliance officer, será que ela está sendo efetiva? Treinamento. Putz, treinei 100% dos meus funcionários. Isso é um KPI mensurável? Ou você deveria estar olhando qual o impacto de que isso, que é algo básico, está agregado a um sistema muito maior que está trazendo resultado para a empresa? O quanto que você conseguiu de evitar de risco no final, né? O quanto que você contribuiu para que a reputação da empresa ela se mantenha ou cresça mais, né? Então, tem série de assuntos, até mais quando a gente fala numa época que, nem falando de inteligência artificial, mas se você voltar um pouco atrás, a gente fala até de automatização, que ainda para a área de compliance é algo relativamente novo, e seu irmão de fraude é algo que é muito mais fácil e palatável, né? Não basta você fazer uma automatização sem ter dados que de fato ajudam você a tomar a decisão correta. Mesma coisa vale para a inteligência artificial. Usou dado ruim, resposta ruim, né? E mesmo assim, quando você terceiriza algum dos serviços, por exemplo, pesquisas recentes mostram que grande parte das empresas, 86%, 90%, já tem um canal de denúncia, já tem um código de ética, já tem treinamento. Você pode terceirizar, mas isso não mostra que o programa de compliance é efetivo, porque são serviços que têm baixo valor agregado, vamos dizer assim. São muito importantes, mas se você não entrar com mais profundidade em cada uma dessas esferas, de fato, você parece que está se desprendendo e não olhando o business com visão de helicóptero. Eu entendo que, ao longo do processo, você é atropelado no seu dia a dia, né? Quando eu falo de automatização, por exemplo, e aí acho que é algo importante, né? Que todo compliance officer deveria olhar com maior profundidade, né? Você tem que ser uma pessoa curiosa, tem que gostar muito de tecnologia e tem que entender um pouco mais de profundidade. Quando eu digo automatizar, era algo assim, putz, você tinha que fazer uma due diligence, você tinha que olhar cinco fontes de informações. Vou automatizar, pô, ganhei eficiência, mas, pô, já que eu estou automatizando, por que que eu não olho com mais profundidade aquilo, né? Tem natureza de base de dados que você precisa entender melhor até para saber se você está bem coberto. Vou te dar um exemplo, base de mandados de prisão. Ela é uma base de dados que ela atualiza diariamente. Mas se você está fazendo um processo de monitoramento onde você olha grupo societário uma vez ao ano, será que você está protegido? Uma outra coisa que eu vejo que as empresas utilizam bastante. Putz, para mim é muito importante entender onde eu estou contratando esse fornecedor no aspecto, de geolocalização. Eu falo, legal, mas você tem esse processo automatizado? Tenho, mas que tipo de informação que você checa lá? Endereço. Tá, mas será que não é interessante você entender se aquela empresa está numa área de fronteira? Aonde você pega essa informação? Às vezes ele nem se... Então você pode se aprofundar. Ah, você sabia que tem uma base de dados que eu indico se aquela empresa ela está numa região crítica? Próximo de favela ou próxima de um local que é difícil de você entrar? Putz, seria muito interessante ter esse dado, né? E você consegue isso de forma pública ou você consegue adquirir isso de uma forma automatizada. Então, você precisa dar mais. Não é porque você automatiza que você deixa de lado. Você precisa se aprofundar, entender de tecnologia e ser uma pessoa curiosa para buscar mais informações para tornar aquele processo automatizado robusto. Ou antes eu olhava cinco dados diferentes. Agora eu posso olhar 100, mas com estratégia e adequado ao seu programa de compliance também, que é diferente de cada empresa, tá? Então, isso é importante observar.
Eu costumo dizer para os nossos alunos que existe uma diferença muito clara entre ter o programa de compliance e o programa de compliance ser efetivo, né? A gente passou por uma onda super importante de disseminação do tema nos últimos anos, né? A consolidação de requisitos formais faz parte desse processo de evolução. Então, a gente teve o decreto que regulamentava a lei de corrupção para poder trazer lá os requisitos do programa de integridade ou compliance anticorrupção. Depois, a gente teve guias e manuais que não se limitaram ao que é cada um desses pilares, mas o como, né, tirá-los do papel. E é claro que contar aí com os principais frameworks, como as normas ISO, né, também nessa contribuição, foi também crucial. Isso talvez fez com que muitas pessoas corressem atrás desses requisitos e não pensassem justamente no quão efetivo aquilo era para gerir os riscos da companhia, né, relacionados ao tema, e também na mudança da conduta, né, do comportamento humano, que é outro elemento que acho que coloca em xeque todos os dias essa ilusão, né, da eficiência do programa de compliance.
E tem muita subjetividade aí, né? Mesmo porque o regulador ou as legislações não têm condições de entrar com profundidade numa análise, não tem condições, né? E aí você tem que fazer algumas provocações, né? Putz, o que seria uma due diligence padrão? É aquela que checa as listas de sanções e restrições, verifica alguma mídia diversa, coisa que é algo que já dá para se fazer de forma automatizada, eliminando falso positivo, com uma inteligência artificial sugerindo, de fato, né, que aquela pessoa está vinculada a uma notícia negativa, isso é muito importante. Mas a gente pode fazer provocações que olham com mais profundidade e eficiência. Por exemplo, se você for fazer uma análise de uma empresa, normalmente o problema não necessariamente está no CNPJ. Ele, às vezes, está no CPF, numa camada número 2, né? E aí você pode detectar coisas estranhas lá. Por exemplo, uma empresa que tem um faturamento de 10 milhões de reais e tem um sócio que recebe Bolsa Família. Tendo conhecimento das bases de dados que estão disponíveis do mercado, isso não é não para por aí, né? Tem que ser fontes de dados confiáveis e, às vezes, você tem que saber fazer essas conexões para detectar coisas atípicas, né? Pô, mas eu vou olhar aquela empresa que tem 5 sócios e tem mais 3 empresas por detrás, né? E tem muitas coisas que, às vezes, pensando em ganho de eficiência e menos atrito, às vezes a pessoa nem sabe que ela recebeu aquela Bolsa Família. Porque às vezes ela pode estar sendo fraudada. Isso acontece com frequência, tá? Outras coisas também que dão eficiência, que às vezes a gente acha que está tudo ok. Pô, vou entregar um formulário para aquele empresário, autodeclarado, onde ele vai falar que não sou PEP, que não tem vínculo com órgão público. Às vezes ele nem sabe que ele é um PEP. Às vezes ele pode ter um sócio que é um PEP primário. Logo, ele é um PEP secundário. Aí me faz refletir, será que hoje em dia a gente precisa entregar um formulário para essa pessoa? Né? Ok, é um aspecto de formalização. Ou às vezes a gente tendo um acesso a um documento dele, eu consigo buscar todas essas informações com zero de atrito e até orientar aquela pessoa naquele sentido. Olha, detectamos aqui que você é um PEP primário ou você é um PEP secundário. Né? Às vezes pode ser desconhecimento da pessoa, e você acaba instruindo até o próprio ecossistema daquele fornecedor. Aquele fornecedor, ele vai te olhar com um olhar de, putz, realmente estou trabalhando com uma empresa que está preocupada com isso, logo também serei preocupado, né? Então, essa camada de não basta só automatizar, você tem que aprofundar, né? Não basta eu pedir um headcount novo, isso não existe mais. Agora você vai ter que fazer mais com menos, né? E aí você precisa entender e aprofundar em camadas que são operacionais, mas depois que você faz esse entendimento, aquele negócio ele flui e aí você consegue olhar para a estratégia e estar conectado com o business, né? Isso é importante.
E na sua opinião, como é que as empresas têm essa triste descoberta? Ou seja, quando que fica claro que o programa de compliance não é tão efetivo assim e que se descobre essa ilusão da maturidade?
Infelizmente, boa parte das empresas, eu não paro de me surpreender, né? Eu lembro que o meu primeiro congresso internacional de compliance foi na 5ª edição e a gente já falava muito que naquela época devemos sair do Excel, né? Ou não seja aquele cara que espere o tornado te acertar, seja aquele cara que prevê o tornado chegando, de preferência com um bom tempo de preferência, né? Hoje, o compliance é algo que veio para ficar de fato, né? É algo que toda empresa média, aliás, em termos, todo mundo deveria ter um controle mínimo aí de conformidade, né? Mas a gente ainda percebe que boa parte das empresas, e isso é algo que a gente tem que aculturar, ela age por dois motivos, ou estritamente voltado para uma questão de imagem, e aí a gente pode discutir também, putz, mostro que sou, mas de fato não sou, ou quando aparece um problema, né? Putz, você tem um fornecedor que estava associado a uma lista de trabalho escravo, você sabia disso? Normalmente você vai saber por uma mídia social. E até aí, hoje, a sociedade está muito mais crítica, né? Então, ou é pela dor ou pelo amor. Infelizmente, ainda costuma aparecer muito pela dor, né? E aí a gente tem até um efeito de sazonalidade, né? Esse ano é um ano que, em termos de conformidade, corrupção, ele está muito em evidência. Obviamente que a área de compliance, o mercado se debruça muito mais, né? E aí, às vezes, eu costumo perceber uma urgência maior em garantir que o que tem já dentro de casa, de fato, funciona. E algumas pessoas nos procurando, né? Ou procurando até a instrução da LEC de como iniciar algo, né? E aí, é uma questão que deveria ser mais preventiva, mas que, infelizmente, ainda boa parte dos casos acaba sendo mais reativa, né? No sentido de ou não tenho nada, ou tenho um controle mínimo, ou na pior das hipóteses é quando vem uma notícia ruim e aí ela tem que fazer todo aquele contencioso que de fato é 20, 50 vezes mais caro, isso se não acabar não destruindo a empresa.
E o que a gente vê na prática também é que boa parte das empresas que julgam ter um programa de compliance efetivo, elas até fazem um bom trabalho da porta para dentro, né? Então você vê que tem uma avaliação de risco, tem as suas políticas, os controles, tem um canal muito difundido dentro do ambiente, tem os treinamentos periódicos para os colaboradores, né, ali sobre os temas relevantes, sobre os principais riscos. Mas o que a gente vê na mídia, né, principalmente, é que grande parte dos escândalos reputacionais ou até mesmo a interrupção da operação das empresas, ela decorre de um problema ou na sua cadeia de fornecimento ou por meio de seus parceiros de negócio, ou seja, nós estamos falando de terceiros, que não estão ali necessariamente todos os dias em contato com avaliação de risco, políticas, canal, treinamento. Talvez por isso a gestão de terceiros seja um dos maiores pontos cegos, né, do programa de compliance. O que que as empresas normalmente erram nesse processo com base na sua experiência e o que que elas deveriam fazer de diferente?
Tem algumas pesquisas recentes que mostram que a due diligence hoje ela é seletiva, né? Então, algumas empresas escolhem, olha, eu só vou fazer uma due diligence de fornecedores que representam, tem altíssima representatividade dentro do meu business. Se a gente olhasse, talvez, uns 5, 10 anos atrás, isso até que teria algo de factível, mas hoje não é uma realidade. A tecnologia, ela permite de você fazer uma integração simples e avaliar 100% da sua cadeia, né? E boa parte desses problemas, eles nascem não necessariamente daquela empresa grande, porque aquela empresa grande, ela é quase que líquida e certo, que ela também tem seus mecanismos de controle e de prevenção. Mas naquela cadeia, principalmente fragmentada, muito provavelmente aquelas empresas não têm controles, né? E as empresas não podem negligenciar, indiferente ao porte, ao tamanho, ou qualquer empresa que está dentro do ecossistema do business, de fazer uma verificação, né? Ao deixar de fazer isso, você corre sérios riscos, né? E a tecnologia, ela vai permitir que você consiga olhar toda a sua cadeia de forma fácil, né? Partindo do pressuposto que as empresas estão preocupadas realmente em minimamente ter uma tecnologia que consiga fazer isso. Talvez, alguns anos atrás, isso seria algo impossível, inviável, até por uma questão de investimento. Mas hoje a tecnologia, a quantidade de players que exercem e oferecem esse tipo de solução, ela é muito grande, né? Então você consegue fazer, garantir o mínimo necessário de entrada e o mínimo necessário de monitoramento, né? Eu fico espantado quando eu pergunto para algumas empresas sobre a questão de monitoramento também, que é importante. Elas me falam, Eric, eu faço um monitoramento só de fornecedores ativos uma vez ao ano. Mas a tecnologia hoje permite um monitoramento diário, né?
Não passa muita coisa embaixo dessa porta.
Muita coisa. Por exemplo, listas internacionais. Vamos pegar um banco de dados aqui, uma lista da Interpol. Pô, isso é atualizado diariamente, né? As listas de sanções e restrições, elas têm uma atualização mensal, se não diária. base de processos judiciais. Pô, é bom você ficar sempre antenado e ter uma ferramenta que consegue te devolver isso e você de forma preventiva, não é porque uma pessoa foi processada, né, que ela foi, tem todo um processo legal, né? E a empresa tem todo o legítimo interesse de explicar o que está acontecendo.
Mas seria muito bom saber em real time que esse processo nasceu, né?
Mídias, por exemplo. Então, você tem diversos mecanismos para ter um controle, né, muito aceitável, e tem que fazer o controle, tem que saber demonstrar. Então, não adianta você guardar, armazenar todas as informações do seu drive, da empresa, né? Então, você tem que fazer uma unificação entre áreas e conseguir ter isso claro para todo mundo, né? E até usar como caso de sucesso, porque isso gera um aprendizado e um aculturamento dentro da empresa, tá? Mas o fato é que existe essa dificuldade para olhar a cadeia, né? Mas eu às vezes acho que é até uma questão de uma conversa, de mostrar que aquela oportunidade de olhar a cadeia, ela vai impulsionar seu business assim de forma absurda, né? Hoje a sociedade é muito sensível para esse tipo de coisa, e mostrar que você faz isso e as empresas que participam desse ciclo, acredito que todas elas vão agradecer, exceto as mal intencionadas, né? Então isso é algo que as empresas deveriam pensar com mais carinho.
Com certeza. Eu acho que, como até um desdobramento dessa provocação que eu te trouxe, essa consciência sobre o risco de terceiro, ela está mais evidente, até porque a legislação, ela tem avançado muito, né, nessa responsabilização solidária ou subsidiária decorrente do risco de terceiro, né? Antes a gente se limitava a questões tributárias, depois vieram trabalhistas, consumeristas, ambientais, a lei anticorrupção corroborou muito com esse aspecto, depois a própria LGPD, né, com as transferências de dados. Então, o que eu vejo é que à medida com que a responsabilização de empresas ela avança em diferentes tipos de normativos, novos fatores de responsabilização por ato de terceiro também surgem. E isso faz com que o profissional de compliance, por exemplo, tenha ali um medo de estar sentado em cima de um barril de pólvora com pavio aceso, porque dentro de casa eu ainda consigo fazer o meu trabalho, né? Meu treinamento, as minhas políticas, meus monitoramentos. Mas cuidar do filho dos outros é bem mais difícil, né? E esses terceiros, de fato, dão um trabalho. Mas o dano colateral dessa análise, talvez, seja justamente essas diligências que eu chamo de diligências de Pilatos, né? Você vai lá, bota o dado do terceiro numa ferramenta qualquer, ela vai te cuspir ali um relatório absolutamente incipiente, não vai vir nada de informação relevante, você lava suas mãos, fala, não temos problema. Mas não é isso que espera, por exemplo, um regulador ou auditor, né? Tanto é que a expressão não é diligência, não é só ir lá e olhar, é devida diligência. Então,
exato,
tem que ter ali um aprofundamento proporcional ao risco. Na sua opinião, qual é a diferença entre essa diligência que de fato gera evidência e que traz proteção para o negócio, daquela que gera apenas papel e burocracia? Porque hoje se usa muito dados externos, né? E a CA, a ODIB, ela tem uma base de 600 milhões de empresas espalhadas por todo o mundo, né? Tem ainda soluções de automação, né, de monitoramento, como você bem trouxe. E qual é hoje, na sua opinião, assim, o grande diferencial de ter esse aparato técnico na mão do profissional de compliance, daqueles que ainda, infelizmente, confiam nas diligências de Pilatos?
Eu acho que às vezes não é nem tem empresas que às vezes o problema não é nem não ter a ferramenta. Tem muitas empresas que têm a ferramenta, mas não adota ela, né? Então, por exemplo, putz, tem uma outra, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente conhece diversas empresas que têm um ambiente seguro para trabalhar aquela informação. Tem todo um arsenal de processamento, onde a pessoa pode colocar qualquer prompt lá e ter uma resposta bem assertiva a respeito do problema dela, mas as pessoas simplesmente não usam, né? Esse é um dos pontos, a adoção. Quando a gente fala em pegar um relatório, uma diligência, você tem relatórios que têm mais de 100 fontes de dados diferentes. Mas se você não faz aquela correlação e você não olha aquilo com mais profundidade, ou você não tem um mecanismo para ter um insight, de fato, vai estar lá, você vai olhar, a fraude vai acontecer e você vai ter que responder por isso, né? Então, tem uma questão de adoção, tem uma questão de comunicação, você tem que, acho que o papel do compliance officer, ele não é um decisor, mas ele tem que conseguir capturar essa informação e traduzir aquilo para os times que estão orbitando a área de compliance, né? E você tem que se comunicar de formas diferentes também para apontar o risco, né? Se você vai chegar numa área comercial e falar, dar uma de xerifão, né, que é algo que não deveria acontecer, né? O papel do compliance officer não é puramente fiscalizar, mas é sim apontar caminhos, né? Talvez você pode criar uma ação reativa da parte do comercial, que no futuro, no alerta 2 e 3, ele simplesmente ele não vai prestar atenção em você se você não se comunicar da maneira correta, né? Então você pode ter a melhor ferramenta do planeta, né? Mas você tem que saber usá-la com profundidade, saber construir mecanismos de mínimo atrito, maior eficiência para você conseguir fazer mais com menos, mas o seu canal de comunicação com várias áreas, né, inclusive que podem te abastecer com dados e insights, faz com que você construa uma reputação interna a respeito do compliance officer como um agente de mudança e de alavancagem de business, né? Hoje, a área de compliance não adianta ter tudo esse ferramental se ele, de fato, não está pensando junto com a empresa como eu vou estar me destacando, como eu vou aumentar o meu faturamento, como que eu vou ser mais eficiente, como eu vou criar uma experiência do usuário final para que eu consiga monitorá-lo, para que eu consiga diligenciá-lo, mas com o mínimo de atrito para que o business seja fechado, porque a concorrência é muito alta, não é verdade? Então, eu acho que falta um pouco dessa integração entre outras áreas, indiferente do mecanismo que ele tem, né? A adoção ela é muito importante, a tecnologia é importantíssima, mas um agente de comunicação, acho que até o perfil do compliance officer, se você pegar no passado, grande maioria eram constituídos de advogados, né? Hoje em dia o time de compliance ele é mais, vamos dizer assim, multifacetado.
E precisa ser.
Precisa ter a pessoa de tecnologia e precisa, às vezes, ter um bom publicitário lá, né? Que consiga criar essas conexões para que seja percebido esse valor da área e que, de fato, ela tenha KPIs, né? Não é, fiz o treinamento para 100% da minha base.
Estou blindado.
Ou estou recebendo muitas denúncias. Pô, mas será que você está recebendo muita denúncia porque você não alinhou com seus líderes, né? Qual que é a melhor forma de evitar isso? Porque, às vezes, antes da denúncia, você tem uma série de mitigadores que, às vezes, uma boa conversa pode ajudar antes da denúncia em si, né? Estou recebendo, meu índice de denúncias aumentou 200%. Pô, isso é um número, mas qual que é a causa raiz? Exatamente. E essas denúncias estão sendo feitas da forma correta? A ferramenta, a adoção dela está sendo feita da forma correta? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Tecnologia é legal, mas não usa isso de muleta também para justificar o seu programa de compliance. Isso não vai dar certo.
Eu acho que a IA veio para desnudar, né, esse aspecto de que a tecnologia não vai resolver tudo, porque nunca se falou tanto de tecnologia, mas também nunca se falou do lado humano, né, para supervisionar, né, acompanhar esse uso da tecnologia. E caminhando aqui, né, num mergulho ainda mais profundo, quando a gente olha para terceiros, numa análise de risco, a gente tem risco inerente, quando a gente olha o risco, né, é ali na sua essência, e a gente tem, depois dos controles mitigadores, o que a gente chama de risco residual. Quando a gente olha para risco de terceiro, muitas dessas informações vão vir do segmento que ele atua, né, da estrutura societária da empresa, da sua reputação, né, seja por meio de mídias ou processos. Mas a verdade é que muitas dessas empresas evidenciam a existência de um programa de compliance, uma tentativa até de mitigar o risco de problemas que vieram no passado. É o famoso, me envolvi num problema, mas turn the page, né? Viramos a página, a vida segue. Mas o mercado, ele sofre, o mercado da agenda ESG, por exemplo, ela sofre muito com o fenômeno do greenwashing, né? Daquele fornecedor que se diz adotar práticas sustentáveis, mas isso é muito bonito no papel, na prática não tem lastro nenhum. O mesmo a gente pode ver com uma espécie de compliance washing, né? Como que... Vocês têm uma visão muito privilegiada de base de dados. Como eu disse, são 600 milhões de empresas mapeadas globalmente. Mas como a tecnologia e os dados, eles conseguem penetrar nessa cortina de fumaça desses programas de compliance de uma forma iludida, né, madura, para entregar de fato esse risco residual de compliance ou de ESG para as organizações?
Sim, eu acho que assim, a pessoa que quer parecer ser, quando você se abastece de fontes confiáveis, né, você consegue fazer essa verificação muitas vezes sem mesmo a pessoa anunciar que ela representa um risco, né? Por isso que é importante você sempre se lastrear, antes mesmo até de inteligência artificial, né? Até retomando um pouco, não adianta você usar ter um chassi, um carro bonito se o motor ele não está funcionando, né? A mesma coisa seria sob a ótica de dados. Então, na medida que a pessoa, você tem uma base sólida, né, de conhecimento, e por mais que essa pessoa se autodeclara que é uma pessoa idônea ou não há suspensão nenhuma, você consegue desnudar, né, e realmente, de fato, fazer essa verificação se aquela pessoa ela está, de fato, de acordo com os seus parâmetros para ser um parceiro da empresa, né? Por um outro lado, pegando sob a ótica de uma pessoa de uma área de compliance especificamente, né, ela tem que estar bem conectada ao business para mostrar quais são os resultados factíveis que ela trouxe para o negócio, né? Qual foi essa área de compliance? Ela participa de fato dentro de um comitê executivo? Na hora que eu for fazer um lançamento de produto, partindo do pressuposto que ela tem mecanismos bem controlados, né, onde ela tem um olhar, vamos dizer, numa pirâmide, inclusive acho que até uma fala sua de um dos LECCasts que você falou, putz, quando você vai se fazer uma autoavaliação naquele tripé, vamos dizer assim, onde você tem o operacional, o tático e o executivo, qual camada que você está? Putz, se eu me vejo numa camada operacional, onde eu estou contando a quantidade de pessoas e a quantidade de e-mails que eu respondo, putz, você está com um problema aí. Aí você, de fato, você está com um compliance que está desconectado da realidade da empresa. A gente escuta muito isso, né? Áreas que não estão conectadas com a realidade da empresa. Se você está numa camada tática, menos pior, porque você está como se fosse numa... você está tendo uma visão um pouco mais alta, né? Você saiu um pouquinho do operacional, mas você consegue fazer ajustes até para melhorar esse teu sistema de monitoramento, entrada de novos clientes e fornecedores, mas ainda não é o suficiente. Você é um compliance que está lá mostrando que, de fato, você ainda é operacional e você é mais custo e não está gerando receita. Agora, se você está numa camada desse triângulo, vamos dizer assim, né? Onde você tem uma visão de helicóptero, você está vinculado de fato a áreas parceiras. Pô, a gente falou agora de NR1. Tá? Você está conectado com o seu pessoal de RH? Sem atrito, né? Eu acho que ambas as áreas, quando se juntam, elas são muito mais efetivas. Pô, a área de compliance sabe muito bem mapear risco. E a área de recursos humanos sabe muito bem com relação ao trato humano. Por que vocês não se juntam, né? Se mostra eficiente, né? Outro termo muito usado, compliance de papel, não é verdade? Vem alguém de fora, terceira linha de defesa, uma auditoria independente. É certo e líquido que eles vão perceber na hora quando aquela área de compliance está lá só para cumprir. Temos grandes casos de escândalo de corrupção que é exatamente isso, né? Era uma empresa que tinha uma área de compliance, mas na curva seguinte você tinha uma área que fazia distribuição de propina. Então, você tem que ter muito cuidado com essas questões. Então, conectado ao business, tone from the top, garante que o que está vindo de cima é aplicado em todas as cadeias, garante que você tem um sistema atrelado à tecnologia, cuja última decisão é o fator humano. Né? Inteligência artificial é legal, mas é uma ferramenta de infraestrutura que vai te dar insights. Né? E aí, como você tem um sistema que está automatizado, com dados confiáveis, linkado à estratégia da empresa, de fato você consegue adotar o melhor caminho e deixa de ser o compliance de papel. E quando vier alguém de fora que vai te escrutinar, você consegue mostrar de forma fácil, né, que você tem um excelente ecossistema. Uma empresa só vira código 3 na bolsa se ela tiver padrões mínimos de governança. Né? E aí você precisa mostrar que você é efetivo, tanto para dentro como para fora. Isso é importante.
E eu acho que a tecnologia vem para ajudar muito nesse aspecto também, porque se a gente tentar fazer aqui, já que você falou de pirâmide, três camadas, né? Pareto é binário, né? 80 e 20. Mas se a gente tentar quebrar Pareto em três, de 100% dos riscos da empresa, eu vou chutar aí um número, né, aleatório, 70% é um risco baixo. que talvez precisa ser olhado, precisa ser de alguma forma gerido, não dá para aceitar muita coisa hoje, mas talvez isso seja de fato mais operacional, que não tem que ficar na mão do compliance officer, né? Ele tem equipe para isso, se não tem equipe, vai ter tecnologia que vai ajudar a tratar esse volume. Depois você vai ter ali talvez 20% dos riscos que podem ser delegados a nível tático, então a nível gerencial, né, que de alguma maneira vai ter um olhar um pouco mais crítico e mais responsável sobre esse risco. E aqueles 10% que sobra, aí sim o compliance officer tem que sentar em cima e com muita atenção, né, com esse seu DNA investigativo, né, esse ponto crítico da auditoria, sou advogado, eu posso falar assim, né, essa chatice do advogado de questionar tudo, porque, na final de contas, o risco é alto. Então, assim, se der um problema, o problema vai ser grande para a empresa. Então, talvez é dedicar o seu tempo humano, né, para esses 10% do risco mais crítico, como, por exemplo, um fornecedor crítico que está ali com uma red flag numa diligência que você precisa... não dá para só olhar para a tela do computador, você talvez tenha que entrevistar o cara, ir lá em loco, né, fazer uma inspeção, sei lá que tipo de diligência mais aprofundada você vai fazer para investigar esse problema, porque se de fato for um problema, você vai chegar com algo maduro, né, em nível de diretoria ou conselho, e falar, gente, não dá para confiar nesse cara, né? Se vocês quiserem, tudo bem, o call é de vocês, mas vai dar problema, a probabilidade de dar um problema é muito alta. Por outro lado, se é uma coisa que agrada, né? Não é um programa de compliance de fachada, o cara teve um problema no passado, resolveu, tá aqui, a cultura da empresa hoje é diferente, né? Os fundadores saíram, hoje você tem uma nova geração que administra, mudou a governança, né? A empresa passou por auditoria das ISOs, XPTO, aqui. Então assim, você tem uma série de argumentos para falar assim, ó, o risco é crítico, mas a gente fez a diligência, espremeu, não veio mais nada e de fato... Né, dá para a gente seguir aqui, é um parceiro estratégico, vai gerar negócio, vai gerar valor, então deixa eu gerar valor também para o negócio, não precisa mudar, vamos seguir. Eu acho que aí é de fato o compliance officer sentando na mesa estratégica da organização, né, olhando para casos que são os mais críticos e contribuindo para o negócio.
E tem, se me permitir complementar, um programa de compliance ele não é estanque, né? Então, uma coisa que eu vejo também é, putz, fiz a implementação, código de ética, tem um sistema relativamente automatizado e deixa de lado aquilo. É o que a gente chama de melhoria contínua também, né? E se a pessoa está naquela camada estratégica de gestão mesmo, ela tem que olhar aquilo e o mundo ele é muito dinâmico, né? As legislações, elas mudam, os entendimentos mudam também, o mundo está em constante evolução. Então, se você eliminou boa parte do operacional, e tem um monitoramento que, de fato, ele está ocorrendo e que vai te alertar de forma preventiva, você tem que revisitar esses mecanismos. Né? Isso não parte, e isso vale para todos os segmentos dentro da sua zona de atuação. Ele não pode parar no tempo. Né? Então, essa melhoria contínua ela é importante até para você mostrar que, de fato, você está alinhado ao que está acontecendo no mundo. Né? Então, isso é algo aí que deve ser sempre considerado, que às vezes... Eu sei que o operacional ele atropela, ou o dia a dia pode atropelar, mas é algo que você tem que se auto-questionar sempre. Né? O que a gente faz é assim, putz, estamos num caminho bom, mas o que a gente pode fazer para ser melhor? Faça a competição com você mesmo. Isso é importante, tá? Até porque quando está tudo dando certo, é aí que alguma coisa pode dar muito errado. Então, sempre com humildade, de forma franca, pense que... Está tudo bem, mas o que pode dar errado? Sempre seja aquele escoteiro que está sempre pensando em que tipo de ferramentas que ele tem na mão, porque coisas imprevisíveis podem acontecer. Óbvio que imprevisibilidades acontecem, e um bom sistema de compliance é algo que mata ou elimina essa camada de imprevisibilidade, mas melhoria contínua e autorreflexão é algo que impulsiona todo tipo de business e área de compliance também, que se mostra relevante. Né?
É verdade. Bom, a gente conversava aqui no bastidor, ainda nesse sentido, que num passado não muito distante, a área de compliance, a própria área de privacidade, ela esteve num tier ali de prioridade da alta administração, né? Seja porque as pessoas venderam o Cavaleiro do Apocalipse, né? Então, o Sérgio Moro vai vir aí, o japonês da Federal vai bater na porta e vai prender a diretoria inteira, a NPD vai fechar o negócio porque a gente está tratando dado indevidamente. E aí, é claro que isso assusta, o dono do negócio fala, tá aqui o cheque em branco, exato, monta a área, implementa o programa, estrutura, e é verdade que as empresas gastaram muito dinheiro, né, com a implementação de programas de compliance, de privacidade, enfim. E eu vejo que hoje, num cenário geopolítico complexo, que a agenda ESG é questionada, a pauta de enfrentamento à corrupção ainda é uma incógnita, né? Se vai ou se fica, né? Se retroage, enfim. E a própria questão de privacidade, a gente nunca teve uma lava-jato de privacidade no Brasil, por exemplo. Essas áreas, elas, na minha opinião, elas acabaram que foram rebaixadas nesse né, tier de prioridade da governança. Não que isso seja ruim, mas que, na verdade, colocou a área de compliance disputando orçamento nas empresas com outras áreas. Né? Então, sim, eu tenho aqui, o recurso é limitado, eu consigo gastar isso, né? E aí você, eu tenho aqui RH, eu tenho compliance, eu tenho qualidade, eu tenho segurança, eu tenho prevenção a perdas, eu tenho um monte de área que vai querer morder o seu pedaço, né, no orçamento anual da organização, e vai morder o maior pedaço aquela que gerar mais valor para o negócio. E aí eu queria trazer justamente essa provocação, né? A gente tem também, como um contrapeso, um movimento crescente de conscientização dos profissionais de compliance. Falar, meu filho, acorda, né? Você não tem mais um orçamento irrestrito.
Exato.
Você tem que demonstrar essa geração de valor para você sentar na mesa e morder um pedaço desse orçamento. Na sua visão, o que, que separa as empresas que já fizeram a transição, né, desse mindset de que compliance deixou de ser um salvo-conduto, né, do cavaleiro do apocalipse, deixou de ser uma obrigação regulatória e se tornou uma área importante de gestão de riscos, mas que é uma área comum, como todas as outras, que vai disputar espaço no negócio.
Se você pega na época dos Lava Jato, né, a área de compliance era menina dos olhos de todas as empresas, né? E depois de um certo tempo, a área de compliance passou a ser uma área que tinha múltiplos chapéus, né? E aí parecia uma área severina, né? Obviamente que não há contradição aqui que a área de compliance tem que estar integrada em diversas áreas, né? Para alavancagem de business, numa ótica de avaliação de riscos, né? E a gente fala muito sobre tecnologia. A área de compliance, ao longo do tempo, foi fazendo, se acomodando dentro daquele ecossistema, né? E foi evoluindo, assim como todas as outras áreas também evoluíram. Uma área de recursos humanos também se equipou com mais tecnologia. Uma área de vendas também tem mais mecanismos de tecnologia de tomada de decisão. Uma área de fraude também tem cada vez mais automação, tem inteligência artificial. Eu acho que o jogo aqui é você evitar sobreposição. Que é algo que ele gera muito retrabalho, né? E você, de certo modo, acaba entrando com mais afinco nessa disputa entre áreas, né? Esse caso agora com riscos psicossociais é algo que vai dar, os times vão dar muita cabeçada aqui, né? Então, vamos tentar evitar a sobreposição e deixar bem claro os papéis do time, o que, que a gente faz e como que a gente pode contribuir para potencializar não só a empresa, mas as suas áreas, né? Então, a área de compliance tem expertises que muito provavelmente uma área de recursos humanos, uma área de prevenção à fraude transacional, por exemplo, domina. Mas quando você consegue, de uma forma amigável, mostrar, né, vamos eliminar essa sobreposição, às vezes a gente pode juntar dois budgets em um, né? Então, putz, RH, estou com um problema aqui que eu preciso fazer uma validação de executivos. Pô, mas eu não tenho ferramenta nenhuma para isso. Compliance, você tem uma ferramenta de due diligence? Poxa, eu tenho. Pô, vamos fazer esse trabalho junto? Vamos usar ambos a mesma ferramenta? Você sob sua ótica e eu aqui como compliance officer e segunda linha de defesa, estou aqui para te ajudar nesse sentido. Você acaba adquirindo um parceiro que, sem sombra de dúvidas, vai te acionar para diversas outras coisas, né? Isso pode valer para o time de branding também. Putz, vou lançar um novo produto. Compliance, vem cá. Vamos falar a respeito disso? Vamos falar a respeito de SG? Me conta um pouquinho mais a respeito do seu produto. O que é esse produto? Qual é a sua cadeia de fornecedores? Quais são os materiais que esses produtos foram feitos? Às vezes, esse conceito de SG ele é muito etéreo também.
Sim.
Né? a gente tem que colocar a bola no chão. Ninguém é obrigado a saber no detalhe o que é um conceito de SG, o que significa cada letrinha. Mas quando você se mostra parceiro, evitando a sobreposição e complementando aquela área, você vai ter um trânsito muito mais viável e, de fato, você vai ser protagonista e você não vai ser aquele cara que você, a área de compliance, você senta na mesa de jantar e sai todo mundo correndo. Muito pelo contrário, as pessoas vão bater na sua porta. Então, é assim, importante, né? A tecnologia está aí para eliminar toda essa parte, vamos dizer assim, operacional. Na contrapartida, não é por conta disso que você deve se acomodar. Você tem que atuar justamente no trato humano. As pessoas não têm que ter medo de inteligência artificial. Ela é uma alavanca de sucesso que vai te permitir que você seja mais estratégico. E ser mais estratégico não é ficar olhando também o número de resultado da empresa. Tem um fator humano aqui. Deixa eu saber onde eu posso te ajudar com eficiência. E nisso, imagina, o executivo ele vai te ver como uma ferramenta de alavancagem genuína que você consegue evitar a sobreposição, eliminar recursos que eram gastos em duas ou três áreas e as pessoas utilizavam ou às vezes no mesmo ferramental, mas, poxa, por que que não integra disso? Né? De fato, todo mundo caminhando para um resultado final, que é vender mais seus produtos e serviços de uma forma que é bom para toda a sociedade, é o famoso ganha-ganha. Né? Eu vou ganhar aqui faturando mais, de forma eficiente e garantindo que eu esteja num ecossistema onde todos estão fazendo a coisa certa. Né? Então, é algo que tem que ser olhado aí com muito carinho. E o fator humano, ele é sempre indispensável, por isso que eu falo. Usem muita IA. Onde a gente trabalha, a IA é altamente incentivada para que você ganhe eficiência e eu consiga chegar no amigo e falar, olha, consegui um insight muito legal com a ajuda da ferramenta, a ajuda de dados confiáveis. Vamos juntar e vamos criar algo maior do que eu? Você é maior. Tá? Então, todo mundo junto, resultados aí muito acima dos esperados.
É muito bacana receber empresas de tecnologia aqui, porque acho que todo mundo está nessa vibe de AI first, né? De tentar substituir o operacional pela tecnologia, porque tem uma redução de custo. E eu acho que isso também tem que ser um exercício importante, essa mudança de mindset do profissional de compliance. Né? Então, primeiro estágio aqui, na minha opinião, seria você reduzir o meu orçamento, demonstrar para a alta administração, para o board da companhia que, cara, você reduziu o orçamento, mas eu estou fazendo mais. Está aqui. Esses são os resultados que eu consegui entregar. E eu acho que o segundo ponto é, de fato, deixar evidente para a auto-administração aonde que a área de compliance gera valor para o negócio. Você gera valor para o negócio de diferentes formas. A gente falou aqui de prevenção a perdas, né? É muito difícil tangibilizar a prevenção. A repressão é diferente. Ah, peguei uma fraude, custou 20 milhões. Você vai mostrar um número no final do relatório. A prevenção é, eu deixei de cometer essa conduta que ela poderia incidir numa sanção, numa multa de X milhões de reais, ainda tem a questão reputacional, quanto que valia essa crise, não tem como valorar uma crise que não existiu.
Às vezes a pessoa nem sabe que, a depender do que acontecer dentro da empresa, ela vai ter que pagar em multas 20% do faturamento. Às vezes o cara do business nem está sabendo disso. Só o fato de você dar transparência e mostrar que você pode entrar em caminhos que podem destruir a sua empresa, né? E a gente nem falou da camada reputacional aqui, né? Se você abrir esse leque, aí sim a pessoa te percebe como parte do negócio com uma preocupação genuína, de algo tangível, né? Como tangibilizar esse resultado, né? Então você tangibiliza falando, putz, antes eu gastava 100, agora eu gasto 50, mas faço muito mais. A tecnologia permite isso, né? Numa camada de vendas de produtos, por exemplo, pô, estou um exemplo de casa de câmbio. Né? Hoje, se eu for numa casa de câmbio e fizer uma troca em moeda de 30 mil reais, né, eu vou ter que passar por uma due diligence nisso. Se eu não tiver um sistema automatizado, lá na ponta, se a pessoa esperar 5 minutos para ter aquele câmbio autorizado, você vai perder o cliente. Então, mostra para o seu executivo que você consegue se integrar, mapear risco, evitar reputacional, evitar perder dinheiro e diminuir o atrito, que você vai conseguir fazer aquela análise em tempo real. Da mesma forma, um fornecedor ou uma venda, por exemplo. Você vai apontar caminhos e falar assim, cara, eu vou conseguir fazer com que sua venda seja mais rápida, plugando aqui, talvez, um sistema que vai conseguir fazer essa avaliação que vai dispensar de você mandar lá para esse cara preencher 5 formulários e 5 páginas. O cara vai olhar aquilo e vai falar, puxa, antes eu levava uma semana para fazer, agora eu não levo nada, porque está integrado e eu vou conseguir vender mais. Bota o cara no jogo e tangibiliza. pô, eu tô fazendo uma campanha aqui que eu vou economizar 10 mil caixas de papel. Não, tangibiliza. Fala assim, olha, você está evitando de cortar 10 árvores por semana. Então, a comunicação ela é importante, você saber. É a mesma coisa no programa de compliance. Uma pessoa que está dirigindo um caminhão, não adianta falar numa linguagem executiva. Não é do dia a dia dele. Mas mostra para ele que ele é muito importante. E sem ele, a minha empresa não roda. E o quanto é importante lá na ponta, ele garantir que ele não vai interagir com pessoas que vai prejudicar ele, a família dele, a sociedade e, por fim, a empresa. Faça com que a pessoa se sinta parte disso. Mas não uma forma, talvez, tanto de obrigação, mas no sentido de que todo mundo sai ganhando.
Eu gostei muito dessa sua análise final, porque eu falei que compliance pode gerar valor de diferentes formas, né? Eu estava falando da prevenção à perda, você trouxe duas para mim que ficaram muito claras. A questão reputacional, né? O quanto ter uma boa governança, um programa de compliance, uma agenda ESG ativa e evidente, gera oportunidade de negócio, isso vai para o branding do negócio, né? E principalmente em cenários de crise, quando pega um concorrente, você fala, ó, que isso seria inadmissível, né? Isso traz mais segurança. E tem muita gente que fala, ah, compliance não vende, compliance é custo, né? Você acabou de dar um exemplo. A gente está aqui no momento de formalização de muitos patrocínios, né, no Congresso, e é impressionante ver os diferentes processos, né? Tem processos que são muito ágeis, e não deixam de ser rígidos por serem ágeis. Eu acho que muito de integração em tecnologia e análise de dados está aí justamente para ganhar essa agilidade para tomada de decisão com segurança. Mas existem muitas que são muito burocráticas, né? Que é o que você falou, são 20 formulários, 300 toneladas de documento para evidenciar, tem que fazer entrevista até com o sócio fundador da empresa e vem obrigações ali que são impossíveis de serem cumpridas. Eu fico imaginando, cara, isso é uma cota de patrocínio. Se esse cara tivesse me vendendo alguma coisa, eu já tinha desistido de comprar, né? Então, mostrar que criar processos, a agilidade que a tecnologia traz, não reduz essa segurança, mas esse ganho de agilidade é importante para parcerias, geração de negócio, venda. Então, muito, muito bem analisado. Compliance tem que, de fato, deixar isso claro, não só para a operação, mas para a alta administração. Para a gente fechar o nosso episódio, Eric, se você tivesse que fazer um diagnóstico honesto para um profissional de compliance que quer saber se ele, de fato, tem um programa de compliance maduro ou ele está nessa ilusão da maturidade, quais que seriam aí três perguntas que ele deveria responder?
Uma das perguntas ou autoavaliação que ele deveria fazer é se minha área de compliance deixar de existir hoje. Qual é o impacto que isso vai ter para a empresa? Né? Na outra ponta, ele deveria perguntar, putz, o que a minha área de compliance está entregando de resultado para a minha empresa? Né? E o terceiro ponto também é, a minha área de compliance, não só pensando na empresa, ela está trazendo um bem para a sociedade? Então, acho que ele deveria olhar esse prisma e entender se ele, de fato, está fazendo aquela entrega que é a promessa básica aí do compliance officer, que se a gente pegar, tirando até a letra fria da lei, eu quero estar me relacionando com pessoas que, de fato, são pessoas que estão pensando sob a ótica do bem-estar humano, né? E que, por via disso, vai ser uma, vamos dizer assim, uma empresa é um condutor de uma prestação de algum serviço ou de um produto que vai trazer um bem para a humanidade, né? No final das contas, é isso. Eu acho que ele deveria estar sempre se questionando a respeito disso, né? Até para a própria sobrevivência da área de compliance, né? Ele tem que aumentar o seu protagonismo, ele tem que fazer parte do business, mas não só business com relação a resultado. Resultado é importante, é necessário, mas como eu vou chegar a esse resultado também? Não adianta eu ganhar o jogo roubando, não é verdade? Então, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ser eficiente, mas eu tenho que garantir que eu estou fazendo isso da forma certa, seguindo padrões de éticas e de respeitabilidade, fazendo algo que outra pessoa não gostaria que fizesse comigo, tá? Então, eu acho que ele deveria olhar para esse prisma e ter conforto, e se não tiver, ótimo. Ele tem um trabalho pela frente e ele vai conseguir agregar valor, ele percebendo que nada é imutável, tudo muda e que ele precisa estar sempre acompanhando tendências aí para estar sempre evoluindo, né?
Muito bom. Bom, eu deixei minha contribuição no começo do episódio. Você que não pegou a dica, não pegou o código, vou passar aqui para você agora, né? Mas minhas três provocações, né? Que riscos são esses que vocês estão prevenindo aí, né? E que, como é que essa mitigação, de fato, ela é importante para o negócio? O quanto que a área de compliance, de fato, muda hoje o comportamento das pessoas quando a gente fala de cultura na nossa organização, comparado principalmente com a cultura social. E, para finalizar, o quanto e como, né, você gera valor para o nosso negócio, porque afinal de contas, se você deixar de existir, que diferença que você vai fazer? Então, eu acho que todo profissional tem que estar justamente nesse momento de questionamento. Cara, muito legal o nosso bate-papo, né? Obrigado por trazer todas essas ideias, essa lucidez, né, de quem vem da tecnologia, mas que também não abre mão, né, de um trabalho sério, com gestão de riscos, com cultura organizacional. Acho que isso reflete muito essa multidisciplinariedade que tem no seu currículo, né, como profissional também. Parabéns por levar isso para sua organização, nessa adaptação à realidade brasileira, porque a gente tem que explicar para os gringos muitas jabuticabas, né?
É o famoso tupiniquim, na verdade, a brasileira. E é algo que só o brasileiro, ele de fato entende, e é altamente exportável, tá? O que a gente consegue fazer aqui, em termos de maturidade de dados, ou até o Brasil, você nunca tem descanso, de certa forma, né? É sempre, é muito agitada a nossa vida aqui. E aí, prosperando aqui, com certeza você vai ter visibilidade no mundo inteiro, tá? É algo que, por isso que eu adoro essa área de compliance, ela é muito dinâmica, multifacetada, e aliada à tecnologia, então, o céu é o limite.
Muito bom. A gente tem uma tradição aqui no LecCast, que a gente encerra o episódio pedindo um autor, um livro que foi uma leitura transformadora na sua vida. Então, não precisa necessariamente ter correlação com dados, compliance, loss prevention, né? Mas fica à vontade aí para poder compartilhar com a gente.
Um livro que eu peguei muito sem querer na minha adolescência e eu me apaixonei foi O Conde de Monte Cristo, que é uma história, assim, fantástica, né? É uma história que começa tudo errado, uma pessoa que começa a se destacar, vamos dizer assim, e ele é traído pelo melhor amigo dele, que inclusive tinha inveja do amigo dele, e acabou levando o trabalho dele e a própria esposa, incriminando ele a um crime com pena de morte. Essa pessoa, ela vai para uma ilha e lá ela conhece um padre que ensina a ele a como sobreviver, a como enriquecer, e ela acaba saindo dessa ilha com uma proposta de vingança contra todas as pessoas que conspiraram contra ele. Ele acaba, no final, iniciando um processo de vingança que, no final, vira um processo de redenção, né? Onde ele entende que ele venceu na vida e que, de uma forma justa, ele conseguiu, aí, até de certa forma, perdoar essas pessoas, né? Mas ele conseguiu sobreviver a todas essas intempéries. É um livro que tem aventura, suspense, romance, e passa uma mensagem muito legal, né? De como você conseguir dar a volta por cima e como conseguir ligar esse mundo que ele continua sendo injusto, mas você tem que ser forte, perseverar e persevere. Uma hora vai dar certo, tá? É uma mensagem muito legal do Conde de Monte Cristo. Recomendo para todo mundo.
Eu fico feliz dos clássicos voltarem à tona aqui, porque a gente já passou por alguns momentos daqueles clássicos do mundo de negócios, né? Daniel Kahneman, Charles Duhigg. Depois vieram livros mais recentes que estão em evidência, que têm os seus créditos, mas voltaram aos clássicos, né? Conde de Monte Cristo. A gente teve Don Quixote alguns episódios atrás. Eu fico muito feliz, de retomá-los aqui nas nossas dicas de leitura, até porque tem uma nova geração que é a nossa audiência também, que precisa ter contato com esses clássicos, né, do passado, que são leituras que nunca ficam para trás.
Os clássicos nunca envelhecem, né? O famoso old, sempre gold.
Exatamente. E para nossa audiência conseguir se conectar com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, o trabalho da Ciara e da IB, como é que a gente pode te encontrar?
Bom, eu acho que nosso encontro ele passa a valer principalmente em maio, na verdade. Estaremos lá, né, junto do 13º Congresso Internacional de Compliance, patrocinando junto com os colegas. Então, se vocês se interessaram aí pela história da Ciel, tudo que a gente tem a oferecer, me encontra lá no evento, vamos tomar um café e a gente faz um bate-papo de tudo que a gente pode oferecer e apoiar a empresa aí a ter um programa de conformidade, prevenção à lavagem de dinheiro e para que a empresa consiga prosperar. Então,
É
esse é meu
isso.
convite. Aguardo vocês lá no Congresso Internacional de Compliance.
Você que estiver, então, no 13º Congresso Internacional de Compliance, não deixe de visitar o stand da Cial. Já fiquei sabendo aqui nos bastidores, não posso falar que vai ter novidade, vai ter muita coisa sendo apresentada por lá.
Sim, teremos
Conecte-se com a organização.
Perdão, mas teremos um pré-lançamento e as pessoas que estiverem lá, eles vão ter acesso antecipado a uma nova tecnologia que a gente vai, de fato, divulgar ao mercado, mas para o final do ano, então, as pessoas vão ter essa oportunidade de conhecer esse... Não posso dar spoiler também, mas é um lançamento aí bem interessante, convido a todos a estarem lá.
Eu fico muito feliz, né, das empresas de tecnologia tratarem o Congresso da LEC como essa van premier. Então visite a feira, conheça as novas tecnologias que não vão chegar nesse momento no mercado, e você que não tiver no 13º Congresso Internacional de Compliance, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio os principais canais para você conhecer e se conectar com a Cial. Baby, Eric, obrigado pela nossa conversa, direta, reveladora. A ilusão da maturidade em compliance é um diagnóstico preciso, né? A gente sai daqui exatamente com esse questionamento, né, que deve ser feito todos os dias. O meu programa de compliance existe? É um pedaço de papel? Ou ele é efetivo? Ele traz resultado? Gera valor para a organização? Se você quer se aprofundar sobre este tema, sobre tantos outros que a gente vai levar ao 13º Congresso Internacional de Compliance, lá é o seu lugar. São mais de 2.500 pessoas em 3 dias de evento, 5, 6 e 7 de maio. 200 palestras, dentre elas Fátima Bernardes, Clóvis de Barros, Leandro Karnal, e a Cial.DIB estará lá como a nossa patrocinadora premium. O link do congresso está na descrição também desse episódio para você garantir o seu ingresso, mas são as últimas unidades. Então, corre e faça logo a sua inscrição. Greg, um abraço, a gente se vê lá no congresso. Né? E se você gostou desse episódio, acha que ele fez sentido para você, compartilhe, curta, faça esse episódio chegar ao maior número de pessoas possível. Você também é muito importante para nós, e eu te espero no próximo episódio do LECcast. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.